Contamos as bênçãos como povo que para ver grandes coisas e relembrar grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Como igreja, nós celebramos o nosso assunto, Jesus Cristo, primogênito de Deus. Cantamos ao Senhor a nossa melhor melodia, porque Ele merece o nosso melhor louvor. Celebramos a paz de Jesus. Alguns anos atrás, uma pessoa em nossa igreja deu um testemunho público dessa paz que encontrou em Jesus através da acolhida da família Betel. Igreja nenhuma é perfeita, mas temos desfrutado a paz de Jesus. Bons relacionamentos. Os pequenos estão crescendo, firmando relacionamentos, amizade. Alguns pequenos, queridos, chegaram aqui sem falar com ninguém, sem sequer querer descer para o departamento infantil. Hoje, eles cobram dos pais vir à igreja porque querem estar juntos. E desde o berço, os pequenos têm aprendido o valor da comunhão e do relacionamento, do trocar e compartilhar a alegria e a paz. Ah, queridos, como isso é precioso, como isso é único. Por isso nós temos nos alegrado no Senhor. Em todo o tempo, ainda que com muitas dificuldades ao longo da história, nós temos nos alegrado no Senhor. Quando paramos para relembrar, para recordar, nós paramos e só nos lembramos das boas coisas do passado. Já perceberam isso? Dificilmente a gente foca nas batalhas, foca nos momentos difíceis, foca nas crises. É da natureza humana. Rebobinamos o nosso filme e recordamos o que é bom, o que nos traz saudade, o que foi gostoso viver. Mas muitos momentos nós enfrentamos de sofrimento, de lágrima derramada, aqui e em casa. Quantas vezes cada família da igreja se ajuntou, se reuniu, simplesmente para orar. Orar por uma necessidade específica, por uma batalha, uma luta específica que como igreja nós estávamos vivendo. E o Senhor tem ouvido as nossas orações. Nós não somos um povo iludido com a possibilidade de que com Cristo não haverão problemas. Tudo vai estar muito bem, tudo será céu azul de brigadeiro, mar com ondas suaves, mansas, brisa gostosa, que refresca o calor. Não, queridos, temos a certeza de que as muitas lutas vêm para provar a nossa fé. Elas vêm para testar o nosso coração, vêm para confirmar quão profundas são nossas raízes. Há um texto da Bíblia que eu amo demais, e um profeta por quem eu tenho uma simpatia muito especial. Esse profeta é Abacuque, e o texto é o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Abacuque capítulo 3, vamos ler apenas dois versos desse capítulo 3. O contexto de Abacuque, no momento em que ele declarou essas palavras, representa a história da Betel e até o presente da Betel. Foca as lutas que já enfrentamos, as lutas que estamos passando e aquelas que ainda virão. Olha o que o profeta diz nos versos 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é uma declaração de fé, uma afirmação do sentimento e do coração do profeta em relação a Deus. Que momento o profeta vivia? Um momento de maravilhas? Um momento? Não, queridos, eles estavam à mercê do confronto com os babilônicos. Depois que os babilônicos passassem por Judá, e isso era iminente, não restaria muita coisa de valor naquela terra. Destruiriam as construções, saqueariam os tesouros de Israel, devastariam as lavouras e os pomares. A economia se desintegraria completamente e não haveria motivos para cantar. Toda vez que Babilônia tomava posse de um povo, era isso o que eles produziam: destruição, saques, devastação, desintegração da economia e da fé. Vale acrescentar isso, retirando do povo qualquer motivação sequer para cantar. Ainda assim, Deus continuaria assentado no seu trono de glória. Mesmo com toda a desgraça se abatendo sobre o profeta e o seu povo, Deus continuaria assentado em seu trono, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para o seu povo. Numa hora dessas é muito difícil permanecer firme no Senhor. É muito difícil permanecer confiante no Senhor. Quantas vezes passamos ao longo da nossa história, desses 49 anos, momentos em que, humanamente falando, nos faltaria motivação para permanecer cantando. E se há uma coisa que nós gostamos de fazer, é cantar. Quantas vezes poderíamos ter perdido todos os nossos motivos para sonhar? E certamente alguns indagaram ao longo da nossa história: onde está Deus que não vê tudo isso? O profeta sabia onde o seu Deus estava, assentado em seu trono. Ele continuava sendo Deus, ainda que todo o sofrimento caísse sobre essa nação, ele continuava sendo Deus. Ainda que o flagelo tomasse conta de cada casa, de cada família, de cada cidadão, ele continuaria sendo Deus. E a fé daquele povo, a esperança daquele povo, focada nele, não lhes permitiria perder a alegria de cantar. Abacuque não podia se alegrar com as circunstâncias. As circunstâncias não ofereciam motivo para ele louvar a Deus. Mas ele podia se alegrar em Deus. Eu não sei se você entende a diferença, querido. Quando nos alegramos com as circunstâncias, rapidamente perdemos as nossas motivações, porque tudo muda muito rápido. Ainda há pouco Paulo e Eliane deram seu testemunho aqui da bênção que estão vivendo, mas ele se lembrou de um dos momentos mais difíceis que como casal passaram, quando, sonhando com o bebê, recebem a notícia de que eles haviam perdido. Perderam o bebê, mas não perderam o motivo de continuar sonhando. Perderam o bebê, mas não perderam a confiança naquele que dá a vida, naquele que é Senhor de todas as coisas. Quando nós recebemos o diagnóstico de Rubenita, no tumor do cérebro, nós tivemos foi a atitude de louvar ao Senhor, queridos. Juntar a família e glorificar a Deus. Ele é Deus soberano, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Ele continua sendo Deus, mesmo que tudo nos empurre para pensarmos de forma diferente. O testemunho do profeta, na passagem que lemos, nos lembra das instruções que o apóstolo Paulo deu aos cristãos de antigamente e os cristãos de hoje. Eu me lembro do texto de Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versos 16 a 18. O que Paulo diz? Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Era literalmente o que estava no coração do profeta quando declarou as palavras dos versos 17 e 18 do capítulo 3. Esse era o desejo, era o sentimento e era o propósito de Abacuque. Abacuque descobriu, queridos, que Deus era a sua força. Não a estabilidade econômica do seu povo, não a segurança política, não as lavouras abastadas, não os pastos repletos, não a casa do tesouro abastecida com o melhor para o provimento das necessidades do povo. O Senhor era a sua força. No verso 19, na sequência do que lemos, ele declara isso. Também o seu cântico e a salvação dele era o seu Deus. O cântico da boca do profeta e a salvação que ele experimentava era o seu Deus. Por isso ele não precisava temer coisa alguma. Nós não sabemos o que nos reserva esse final de 2019. Não temos ideia de como será 2020. Não imaginamos os próximos anos, a próxima década, ainda que cientistas façam previsões, ainda que economistas façam planos, ainda que governos montem estratégias. Nenhum deles é como nosso Deus. E nós não dependemos deles para viver a alegria do louvor ao Senhor, a alegria da paz de Deus, porque a nossa alegria, a nossa paz, eu repito, não depende, assim como do profeta, não depende das circunstâncias, depende exclusivamente do Senhor. Uma coisa, queridos, é assobiar no escuro para tentar animar a nossa coragem. Outra coisa bem diferente é cantar sobre o Deus eterno, que nunca falha, que nunca erra. Há um ditado que diz que quem canta seus males espanta. Quando você está aflito, está angustiado, você busca uma música que possa mexer com o seu coração, mexer com o seu psicológico, mexer com o seu emocional, para tentar sair da crise. Ah, não funciona não. Não funciona não. Mas quando a gente foca, eu e você, quando nós focamos no Senhor, não há gigante que possa nos derrubar. Não há ameaça que possa nos fazer tremer, não há circunstância que roube a nossa paz, não há ninguém que comprometa a nossa alegria, porque ela está focada em Deus. Apesar de seus lábios estarem tremendo, queridos, e as suas pernas vacilando, Abacuque diz isso no verso 16, ele explode em cânticos e adora a Deus. Por que que ele estava tremendo? Porque a ameaça da Babilônia era terrível. Vai estudar a história e conhecer um pouco do perfil daquele povo, da violência, da crueldade, da estratégia destrutiva para com os povos dominados, e você vai ter uma ideia do que estava afligindo, humanamente falando, o profeta. As pernas podiam tremer, a voz podia vacilar, os joelhos podiam falsear, mas ele explode em cântico de louvor e adora a Deus, porque ele confia naquele que tudo pode. Nós precisamos aprender com o profeta. O que você está vivendo? O que você está passando? Que lutas você tem enfrentado? Que ameaças rondam sua casa? Que perigos cercam sua vida? Que temores roubam sua paz? O que compromete a sua visão do futuro? Pense como profeta, haja como o profeta. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ah, queridos, um exemplo e tanto para nós seguirmos, para nós observarmos e aprendermos. Isso nos traz à memória Jesus Cristo antes de ir para a cruz. O registro de Marcos 14, 26 dá conta de que Jesus reuniu os discípulos e pela última vez compartilhou a ceia com eles. Ele sabia que saindo dali e se dirigindo para o seu destino, lá ele seria preso, injustamente acusado, de uma forma incoerente, totalmente irracional, seria julgado, condenado sem motivação e morto. Ainda assim, o que que Jesus faz ao final do encontro com os discípulos? Ele canta, ele louva a Deus, ele celebra a glória de Deus. Está em Marcos 14, 26. Também nos reporta a experiência do profeta a Paulo e Silas na prisão em Filipos. Registro de Atos 16, versos que vão do 19 ao 34. Paulo estava preso, atado mãos e pés, ferido no seu corpo, injustamente. A prisão de Paulo, nós vimos isso aqui na última quarta-feira, era totalmente ilegal. Os religiosos julgaram que Paulo havia profanado o templo de Deus. Por isso levantaram a acusação contra ele, mas ele não tinha feito isso, era mentira. O governo romano julgara Paulo não como um cidadão judeu a serviço de Roma, mas o consideraram e tomaram-no como um fugitivo egípcio procurado, um dos mais procurados na lista dos criminosos de Roma. E ele é preso por essas acusações sem fundamento. uma prisão ilegal e imoral. Ele é espancado, ele é machucado em todos os aspectos do seu corpo, do seu emocional, mas o seu espiritual o levou a fazer o quê? Atado àquelas correntes, louvar a Deus. Não importando a profundidade dos ferimentos, ele canta louvores. Não importando a dor que aqueles grilhões provocavam nele, ele louva a Deus. Não importam as circunstâncias, não me faltam motivos para louvar a Deus. Deus pode nos dar cânticos na escuridão se confiarmos nele e virmos a sua grandeza. Ainda que tudo esteja ruindo à minha volta, ele é o meu Deus, ele é a minha fortaleza, ele é o meu seguro refúgio, ele é tudo o que eu preciso. Por isso eu confio nele. Que a nossa oração, queridos, seja a do salmista, no Salmo 42, verso 8. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite, esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao meu Deus que me dá vida. Não importa o que estiver à minha volta. Se as construções, as edificações, até aquelas que eu empreendi, estiverem sendo destruídas, se os meus tesouros dessa vida estiverem sendo saqueados, se os meus pomares estiverem sendo devastados, se a minha economia pessoal e doméstica estiver sendo desintegrada, eu tenho motivos para continuar cantando. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus que me dá a salvação. Aleluia. É assim que nós temos caminhado há 49 anos. É assim que nós temos pautado a nossa fé nesses 49 anos. Ah, queridos, não nos faltam lutas. Ah, queridos, não nos faltam dificuldades. Mas nós podemos cantar diante de Deus. Sempre que nos mantivermos retos de coração, nós podemos cantar diante de Deus e dizer: sou feliz com Jesus. Você pode dizer isso, querido? Aí no seu coração, sem que um som venha à sua boca, diante do Altíssimo, você pode dizer: sou feliz com Jesus. Aleluia, se isso for verdade, bendito seja Deus. Desejo que isso seja verdade, mas para que seja, deixe Jesus Cristo brilhar. Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Deixe Jesus Cristo fazer morada nesse seu coração. Deixe Jesus Cristo cuidar de você. Não importa a dificuldade dos dias. Ainda essa semana eu compartilhava com algumas pessoas as minhas lutas pessoais num período muito curto. Apenas 5 anos. Em 5 anos da minha vida eu vivi alguns dos momentos mais terríveis da minha história. E como foi difícil ficar em pé, humanamente falando. Mas sabe, queridos, em cada batalha que nós enfrentamos juntos, eu, Rubenito e os nossos filhos, e por extensão a igreja, nós vimos a glória do Senhor. Nós temos esse testemunho para oferecer. Em 5 anos, nós vivemos muita coisa difícil. Perdemos um filho, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Enfrentamos o tumor de Rubenita, passamos por uma grande luta no ministério, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essa história não é só minha, você tem a sua história para contar. Você pode dizer a mesma coisa se pela fé guardar a lembrança das coisas que o Senhor operou. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nosso Deus. Venha o que vier, permaneceremos em pé, porque a nossa força vem do Senhor. Aconteça o que acontecer, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vivamos o que estiver pela frente. Nosso tesouro e nossa morada estão garantidos no nome do nosso Deus. Eu creio nisso. Você crê? Eu creio nisso. Por isso eu bendigo ao nome do Senhor. Aleluia.